Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está aqui nos assistindo. Esse aqui é o podcast que eu estou. Lopes, e nós vamos falar sobre autismo em bebês e também abordagem com terapias naturalistas. Então, essa, eu vou dizer que é praticamente uma aula, mas é um bate-papo. Nós vamos falar muito sobre o que é o autismo, como fazer o diagnóstico precoce, porque nós sabemos que a intervenção precoce é fundamental e que vai fazer muita diferença, vai fazer total diferença na vida do seu filho. E também queria apresentar aqui o Thiago, né? Antes disso, pedir para vocês, olha só, se inscreve, compartilha esse podcast, esse videocast com outras pessoas, porque tenho certeza que vai fazer total diferença, né, na vida dessas pessoas e vai ter muita informação aqui. Então, já clica aqui, coloca o seu like. Compartilha com alguém que precisa receber essa mensagem. Então, apresentando aqui o meu convidado, que é o Dr. Thiago Lopes. Então, o Thiago, ele é aí doutor em psicologia, ele é sócio-fundador do Instituto Farol, também é o precursor do modelo Denver no Brasil, e também pai, né, de dois meninos. Ele tem muita experiência com autismo, principalmente autismo em bebês. Por isso que eu também quis muito trazer o Thiago aqui para falar sobre esse assunto, e é algo que muita gente ainda tem pisa em ovos, né, Thiago? Tem medo, ou poxa, será que é mesmo? Será que não é? E também eu tenho uma história particular com o Thiago, que depois a gente vai contar um pouquinho, com relação à minha filha, a Esther. Quando eu estava suspeitando que ela tinha autismo, ela tinha algumas questões lá quando ela é bebê ainda, então. Quando a minha filha tinha aí por 6 meses de idade, a gente teve uma suspeita de autismo, mas isso eu vou contar mais para frente, por isso vocês têm que ficar aqui no podcast. E o Thiago foi uma das pessoas que me ajudou, teve muito próximo, assim, e eu sou muito grata a ele por isso, porque eu tenho certeza, né? Bom, minha filha recebeu o tratamento que ela deveria receber, de excelência, porque eu fui, né, receber a informação dele, entender como que eu deveria fazer essa abordagem na minha filha, como fazer a estimulação com ela, e fiz já também cursos com ele. Então, seja muito bem-vindo, Thiago. Muito obrigada por estar aqui.
Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade da gente conversar de novo, né? É sempre um sustinho, mas eu acho que essa coisa de a gente ter os riscos aí, os sinais de risco nos bebês, alertam a gente também para necessidades, às vezes que não são necessariamente de autismo, mas podem ser de atraso de desenvolvimento. E aí, gente, o importante é a gente tentar entender, mas acima de tudo, deixar a criança receber o suporte necessário, né? Para não perder
Exatamente.
tempo, né? Porque faz total diferença. Então, muito obrigado, boa noite, boa tarde, pessoal aí. Espero que vocês possam aproveitar e deixar a contribuição de vocês aí com as perguntas também.
Perfeito. E eu quero começar com uma frase, né, que as pessoas falam: ah, cada criança tem seu tempo, né? Aos poucos vai resolver isso aqui. Espera tanto tempo que vai daqui e você volta. Espera 6 meses, daqui um ano você volta. Ah, mas essa criança não parece autista. Isso é coisa da sua cabeça, né? O que você pensa em relação a essas frases, muitas vezes ditas por médicos, né, que estão avaliando ali a criança e esses anos, né, sem um diagnóstico preciso, indo de médico em médico, sem fazer o tratamento que precisa, e aí com 4, 5 anos vai fechar um diagnóstico de autismo. Como que a gente trabalha em relação a isso? Qual a sua opinião?
É aquela coisa, né? Quando a gente vai falar, sempre que possível, é bom a gente embasar em evidências, né? Basear em dados. E aí, é muito interessante. Eu morei 10 anos no Canadá e nós temos um dado lá muito importante, que é o seguinte: eles fazem a avaliação diagnóstica pelo próprio governo, né? Lá tem um sistema público de saúde que compreende essa avaliação diagnóstica. E eles começaram a fazer estatísticas em cima dessa avaliação diagnóstica. Antigamente, o governo do Quebec, da província do Quebec, que é onde eu morava, só fazia o tratamento para a criança que tinha fechado o diagnóstico. Então, se chegasse lá, o médico via estar muito no limite, só que lá o diagnóstico, eles passam EIDOS, passam ADIR, fazem observação na escola, é um diagnóstico que envolve múltiplas etapas, é um diagnóstico que oferece muito mais oportunidades de observação para o médico ou para o psicólogo, porque psicólogo lá também pode fechar diagnóstico de autismo, quando especializado, evidentemente, oferece muito mais oportunidades de observação. E aí, o que acontecia? Eles faziam essa avaliação inicial, quando era muito limítrofe, muitas vezes o profissional ia lá e colocava, não tenho certeza, volta daqui a 6 meses, volta daqui a 1 ano. E sabe o que acontecia, Kelly? 94% das crianças que eu falava, não tenho certeza, volta daqui a 1 ano, depois de 1 ano fechava o diagnóstico. Então, nossa, sabe o que quer dizer? Que com 94% dessas crianças, eu perdi 1 ano da maior plasticidade cerebral que elas jamais vão ter um outro momento da sua vida.
Exatamente.
Então, nesse ponto, a política pública, a política de Estado deles mudaram. Avaliou, tem risco de autismo? Tratamento para autismo. Porque 94% confirma autismo. E os outros 6% que combate autismo, geralmente é um atraso global de desenvolvimento ou um transtorno qualquer de fala que o tratamento...
Vai precisar de estímulo.
Exato. Então, no final das contas, é aquela coisa, qual a sua opinião? Minha opinião não vale nada, mas quando eu vou falar em dados, eu já trago o seguinte, os dados nos mostram que, em média, em lugares onde esse estudo foi realizado, 94% das suspeitas de autismo se confirmam em 1 ano de distância. Então, gente, faltou ali, foi, muitas vezes, coragem ou um refinamento na avaliação para fechar o diagnóstico. Então, não vale a pena ficar esperando. É aquilo que, inclusive, eu recomendei quando a gente estava com aquela suspeita, né, da sua pequena.
Sim.
Que é o quê? Gente, na dúvida, faz a intervenção. Porque se depois eu descubro que não era autismo, mas ali se levou, é porque tem alguma coisa, algum atraso. Ninguém fica desconfiando, geralmente, à toa, tá? Outra coisa, nós temos um estudo que compara a percepção de pais e de médicos para esses sinais de risco em bebês, tá? Com 1 ano de idade. Os pais preenchem um questionário, os médicos preenchem um questionário, e isso é um estudo. Adivinha qual medida teve maior precisão de identificação de sinal de risco? A dos pais, não foi
a dos pais.
Então, tá cheio de mãe doida, achando que tem sinal de risco, que passa um monte de gente negando e que a gente vai empurrando o diagnóstico para frente e que no final das contas, lá na frente, vai ver que a mãe não era tão doida assim.
Sim.
Então, baseado em evidências de que 94% dos que apresentam esse risco depois fecham, de que muito mais frequente, inclusive, que os pais tenham precisão de identificação de sinal de risco em bebês do que os próprios médicos, muitas vezes. E isso, gente, estudo, não é chute. Então, baseado nisso, eu, assim, a minha opinião é, vamos seguir a ciência. Vamos tomar atenção para o que os pais estão trazendo. Vamos fechar logo esse diagnóstico. Não vamos ficar esperando.
Sem dúvida. E falando um pouco aqui da minha experiência, Thiago, acho que é legal trazer, porque... depois eu vi situações, então, acho que também por conta da minha filha, crianças muito pequenas, né, bebês até, menores de 1 ano, tô falando aqui, tá? A minha filha, então, teve uma suspeita que foi, com 5, 6 meses, ela começou a fazer um movimento, fazendo assim, com as mãozinhas e com os pezinhos, e ela fechava em ocasiões que ela tava animada, muito... E por conta da introdução, no momento que ela estava, né, lá comendo, alguma coisa, fazia esse movimento. E aí também tive uma percepção da questão do olhar, né? Então a minha filha, ela sempre teve muita dificuldade com atenção e lugares que tinham muita gente, ela não mamava. Então a amamentação em casa... Mesmo em casa, eu podia só fazer num único cômodo. no mesmo sofá, no mesmo lugar, e se eu não sentava ali para amamentá-la, ela não mamava. Não mamava.
Equilibrando na ponta do pé, fazendo um W e sorrindo de um lado só.
Isso.
Tô brincando, tinha que ser assim, tudo tão preciso e específico para dar
era
certo.
Era meio, tinha, né, então você percebe uma certa rigidez, uma questão meio ritualística, enfim. E aí, a ponto de, Thiago, quando eu saía de casa, eu tinha que me trancar no banheiro e apagar a luz para ela mamar. Eu saio de casa, ela estando com fome, ela fazia isso.
E aí fica irritada, e aí chora, e reclama, e não consegue mamar. Nossa senhora, bola de neve, né?
É engraçado, porque eu vejo essa sutileza, Thiago, hoje, na minha outra filha. Não é assim, entendeu? Nunca foi.
É, não. A diferença é clara quando a gente observa, né?
Isso. E a outra, e eu tenho uma questão, quando eu jogava ela para cima, sabe, rotina sensorial, né? Jogo para cima, espera a resposta, ela olha no meu, a Esther não olhava, né? Então eu jogava ela para cima, ficava esperando, ela se perdia, né?
Sim, não comunicava, né? Não olhava aquele olhar dirigido, aquele sorriso dirigido para quero mais, joga de novo, né?
Que é a interação, né? A reciprocidade social.
Exato.
E a que está, né, diminuída ali, ou ausente no autismo. E a questão dela não olhar na mamada, né? Ela não olhava, era muito difícil. Eu tinha que fazer assim, sei lá, usar um óculos. E foi o que eu comecei a fazer, né? Conforme a orientação.
E às vezes tem até uns desvios ativos, né? Às vezes tem até desvios ativos.
Era bem assim. Nossa, era exatamente assim que ela fazia.
Sim.
Tipo, meio...
Aquele desvio ativo. Você olha assim, ela vai tirando, né? É.
Era bem assim. Enfim, você fez exatamente o que
ela fazia. Que é bem incomum, inclusive em bebês. Geralmente, o olhar da mãe é tipo...
Imã, né?
Fixa, é um imã, é uma coisa, é a glória, né?
Enfim, aí a gente começou a estimular, né? Foi aí que eu conheci você, com 8 meses a minha filha estava, e eu, enfim, sou pediatra, eu procurei os melhores profissionais, procurei saber o que estava acontecendo com a minha filha, e fui atrás, comecei as terapias, ela começou com 9 meses, porque era dezembro, janeiro, então final de ano, viagem, fez a avaliação, não teve assim, falou, não é, falou, olha, existe um risco, né, e tem um risco.
Bora trabalhar.
Vamos estimular. E foi o que a gente começou a fazer. Começamos a fazer a terapia. Foi bem na época que 2020, né, começou a pandemia. Mas a gente fez em casa. Eu fazia o tempo todo. Fora o tempo que ela fazia com a terapeuta, né, com a T, assistente terapêutico. Eu fazia em casa muito. Eu fiz muito com a minha filha. Eu falei, gente, como eu fiz isso, né? Sentei no chão. Estimulei.
Brincou, trazia para o olhar, estimulava a fala, né?
E ela evoluiu, assim, absurdamente, né? Absurdamente.
Sim.
Foi um negócio a ponto dela receber alta. Então, com 2 anos, recebeu alta das terapias. E hoje, assim, tá ótima. Mas aí, o que eu falei para você, eu vejo alguns pontos que ela precisa também. Agora tá uma dificuldade em relação ao comportamento, que talvez eu precise...
Tem o tal do terrible choose também, né? Agora, é aquela coisa, se eu tive um histórico de alterações de desenvolvimento, sobretudo agora comparando com a sua mais nova típica, é aquela coisa, tem estudos que ainda são preliminares, mas que são feitos com bebês de risco, tá? Tem um modelo de intervenção, que é o Infant Start, que é o modelo precoce de Denver para bebês, que até está sendo feita pesquisas em cima e tal, e tem um estudozinho preliminar que eles soltaram, que eles fizeram o seguinte, eles pegaram bebês irmãos de criança com autismo, porque aí o percentual de chance de ter autismo é maior, e pegaram esses bebês e começaram ali a estimulação entre 6 e 9 meses de idade, só naqueles casos que quando eu passava uma escala que se chama Autism Observational Scale for Infants, ou seja, escala de observação de sinais de risco em autismo em bebês. Então, eu passava essa escala, via aquelas crianças que pontuavam mais alto, e das 8 que pontuaram mais alto, 8 eles simplesmente não fizeram nenhuma intervenção, porque não é feito geralmente em bebês, então acaba não sendo antiético. E no outro grupo, eles fizeram uma intervenção parental, que é essa Infant Start, que era treino parental uma hora por semana para o pai implementar essa estimulação em casa.
Legal.
Eles depois voltaram e avaliaram aos 3 anos de idade. E olha que interessante, são dados preliminares, não é um estudo com grupo controle aleatório, não é uma prova
cabal. É um número pequeno, né?
É um número pequeno, mas já traz uma ideia de que, opa, esse fenômeno existe. A gente precisa olhar um pouco mais a fundo. E o que, que aconteceu? Do grupo que não recebeu esse Infant Start, que não recebeu essa estimulação, 7 das 8 crianças que não receberam fecharam o diagnóstico aos 3 anos de idade. Que é exatamente a precisão desse AOC aos 9 meses, que é 84%. E do outro lado, só 1 das 8 crianças fecharam o diagnóstico.
Nossa!
Então, assim...
Isso arrepia até, porque, gente...
É isso que eu falei, assim, eu acho que é possível, inclusive, que com a estimulação tão precoce, com a intensidade certa, os primeiros sinais aparecendo, a gente evite esse efeito cascata que muitas vezes acontece no autismo. Porque quem não olha no olho, não percebe quando o outro está comunicando. Quem não vê, percebe que o outro está comunicando, não desenvolve reciprocidade. Se eu não desenvolvo essa reciprocidade, eu não estou olhando para o outro, eu não aprendo a imitar. Se eu não aprendo a imitar, eu não aprendo a imitar gestos. Se eu não aprendo a imitar gestos, eu não aprendo a trocar mensagens com o interlocutor. Se eu não aprendo a trocar mensagem, eu não aprendo a comunicar. E aí, às vezes, a fala não sai. Quem não aprende a imitar, não aprende a brincar direito. Brinca repetitivo. Aí a motricidade fina, a motricidade grossa. Então, a vira uma bola de neve. Agora, se eu já pego nos primeiros sinais e vou ali estimulando, às vezes esse efeito não acontece.
Pode ser. Isso para que idade, Thiago? Antes de um ano, né?
Esses daí, do estudo que eu tô falando, foi crianças entre... Se não me engano, 6 e 9 meses que eles pegaram.
Nossa. É que foi bem a idade da minha filha.
Foi uma coisa assim, é isso, bem cedinho. Eles começaram super cedinho, pegaram aqueles casos que tinham um risco maior e, evidentemente, assim, tinha razão, tinha um risco maior no grupo que não teve estimulação nenhuma. Não foi 7 dos 8 que fechou o diagnóstico? Olha que precisão incrível. Para quando você pega um bebê a 9 meses de idade, é incrível essa precisão.
É. Então, e você tem que ter um comparativo, Thiago, pensando aqui. Porque, por exemplo, fechou o diagnóstico, não fechou. Tá, e as que não fecharam, será que elas não seriam, entendeu? Então, por isso que você tem que ter o comparativo para falar, não, aquelas crianças que não estimularam, fecharam. Por quê? Eu tenho tido pacientes no consultório que começaram a terapia antes de 1 ano, e a mãe eu acompanhando, não fechou. Mas continua fazendo a terapia, entendeu? Na mesma idade, com 8 meses, por aí. Só que isso, eu acho que assim, é o grande pulo do gato, porque se a gente conseguir estimular todas essas crianças que precisam tão precocemente, vai ter menos diagnóstico até, meio doido isso, mas vai ter.
E aí aquela coisa, assim, vai continuar tendo sinais, vai continuar geneticamente tendo o autismo, mas a manifestação... Por não ter havido esse efeito cascata, por a gente ter trabalhado o cérebro na fase mais maleável dele, muitas vezes a manifestação é tão sutil que não entra na nossa linha de corte do diagnóstico. Ah, então ele deixou de ter autismo? Ele curou? Não. É que o autismo, ele é uma linha de corte. Eu preciso de um certo número de sintomas, numa certa frequência, para que eu chame aquilo de transtorno do espectro do autismo. Agora, isso daí, gente... É uma convenção de condomínio. É claro que é especializada. É claro que são especialistas que estão discutindo. Mas onde é que eu ponho o ponto de corte é definido pelos especialistas. Se vai ser mais sutil ou mais grave o ponto de corte, é a gente que define enquanto especialista ali na hora que está definindo os sinais no DSM. Tanto que houve uma época que foram mudados os critérios para diagnóstico de deficiência intelectual. E aí saltou de 1% da população para 5% da população. Eles tiveram que revisitar e revisar o diagnóstico, porque com 5% se tornava impossível fazer adaptação e oferecer serviço para tantas pessoas. Então, peraí, a dificuldade cognitiva que eu chamo de deficiência intelectual tem um limite onde eu traço e falo, a partir daqui é deficiência, a partir daqui não é. E dependendo de onde eu coloco essa linha, né, do QI... é que vai dizer sim ou não. É a mesma coisa para o autismo. Então, deixou de ter autismo? Não. Curou? Não. Mas às vezes os sintomas remanescentes eles são tão sutis que não chega a fechar um diagnóstico nos critérios que a gente tem hoje. Entende? Sim. Então, É importante começar cedo, né?
Também acho que é super importante, né? Então, começar, estimo cedo, ouvir as mães, né? Porque é o que você falou, eu vejo isso. Gente, o que o médico vê, o que o terapeuta vê é uma foto. Às vezes, sim, faz toda aquela avaliação neuropsicológica, que é mais tempo, mas o pai tá 24 horas por dia, a mãe, principalmente a mãe, né? Mas os
A
pais, principalmente
chance
a mãe.
de perceber é muito maior.
E é óbvio,
Teve
tem
uma.
pais que vão entrar numa negação, mas tem mãe que, se te procurou, é porque existe aquela dúvida, sabe? E eles querem o melhor para os filhos, né?
Não,
Tem
e
uma mãe aqui que falou que foi essa mãe louca. Com
é
2 anos, o
isso.
pediatra falou, estava procurando pelo em ovo. Com
Chama
4 anos e meio.
de ansiosas.
Não, 2 anos. Com 4 anos e meio, fechou o diagnóstico. Veja, se não perdeu tempo, né?
Poxa vida.
Tempo precioso, ela colocou uma pena, falta de
Precioso.
preparo dos profissionais, né?
Mas é a média da, assim, é a média, na verdade. A realidade é
É.
muito essa. Tem dois exemplos que eu acho engraçados, assim, interessantes. Apesar de ser relacionado com o diagnóstico, eu acho engraçada a situação, porque é uma situação que muitas vezes as pessoas não teriam nem olhado, sabe? Teve uma vez que uma mãe me procurou, relatando coisas parecidas com a que você me relatou na época, para um bebê de 2 meses. Aí eu falei, mas 2 meses, gente, não
Dois.
dá, não tem nenhum estudo próximo de 2 meses, não, nem, meu Deus. Aí, na época, eu estava muito próximo ainda com contato com a Sally Rogers, eu escrevi para ela, e ela falou assim: Thiago, olhe o bebê. Porque autismo e sinais de autismo você não vai conseguir ver ainda, porque nessa idade ainda seria muito sutil. Mas às vezes tem uma hipotonia clara, às vezes tem atraso motor, às vezes tem atraso cognitivo. Às vezes você passa um Bailey ou uma escala dessas de desenvolvimento global que já pega do nascimento e você consegue pegar alteração de desenvolvimento desde o nascimento. E foi interessante porque efetivamente a gente passou o Bailey, o bebezinho de 2 meses já tinha um certo atraso, foi mandado para físio na época, que aí era o motor era o mais claro. Foi trabalhando até os 10, 12 meses. Com 1 ano e meio, a criança fechou o diagnóstico de autismo. E olha que loucura, que já tinha atrasos motores e outros atrasos globais perceptíveis para uma avaliação global de desenvolvimento aos 2 meses de
Dois.
idade. E eu já estava para falar que a mãe era doida e que eu não ia olhar a criança. E a Sally Rogers, mais experiente que eu, falou: não, pode olhar, que às vezes tem alguma coisa. O segundo caso interessante foi: sempre que eu vou em alguma pracinha e levo meus filhos, eu fico observando as outras crianças, porque eu preciso calibrar o meu olhar para uma criança típica, né? E aí fica até engraçado que eu fico parecendo um maníaco do parquinho, porque eu fico olhando a criança, observando os comportamentos, de repente chego pro pai, qual que é a idade, hein? Qual que é a idade dele? Parece um louco, né? Mas porque eu quero calibrar o meu olhar. Aí uma vez eu estava numa pracinha olhando a criança, qual que é a idade? Aí o pai falou, eu falei assim, ah, e aí, como é que tá? Tá falando, não tá? E ele começou a falar, não tava falando. Aí eu, uai, peraí, mas era para estar falando. E o que é isso? Eu comecei a conversar com o pai e ele começou a me relatar um monte de sinal de risco de autismo, do funcionamento do menino. Falei, rapaz, eu acho que você devia dar uma olhada, porque tem uns sinais de risco. Eu trabalho com criança, busca um pediatra, um neuropediatra, vai dar uma olhadinha, porque tem algumas alterações de desenvolvimento aí, não tá normalzinho, não. Aí o cara pegou, conversamos um pouco, ele foi embora da praça. Meio ano depois eu tô na recepção do Farol. Quem que tá lá na recepção? O cara. Eu não falei para ele quem eu era, eu não falei que era autismo, eu não falei que eu trabalhava no Farol, eu falei nada disso. Chego lá, tá lá o pai sentado na recepção do Farol. Ele olhou para mim e falou: você? Eu falei: eu trabalho aqui. Aí o cara pegou e falou: então, rapaz, depois daquela conversa eu busquei o médico mesmo. Minha esposa sempre falou, eu
Aí.
sempre fui relutante, achava que não tinha nada, mas depois que um estranho falou comigo, eu fui lá no médico olhar. E ele fechou o autismo, estamos aqui fazendo o tratamento. Olha só.
Ai, que bom
O
que você teve esse olhar, né?
estranho da pracinha, né?
Né? E acho que é uma vez que a gente tem esse olhar, faz toda a diferença, sabe? Você começa a ter mais essa. É isso, essa questão da percepção mesmo. Então você olha as crianças, olha, sempre vai ter uma questão que você vai falar, ai, será que é e tal. Tem que
A
ter.
gente começa a encontrar sem querer, né, Kelly?
Né?
Eu tava
Mas.
naquele beach park em Fortaleza agora nas férias, E aí tava lá sentado, curtindo um solzinho, tava só eu e minha esposa, os meninos não estavam nessa viagem. E aí, de repente, passa o menino, começa com os comportamentos. Eu olhei para minha esposa, o Thaís, olha lá, pretinha, ó. Aquele ali acho que tá no espectro. Não falei nada, evidentemente, porque né, não fico me manifestando o tempo inteiro. Esse pai, eu já tava conversando com ele, acabei mencionando alguma coisa. Mas assim, ó, no Beach Park ali, eu achei duas crianças que claramente tinham sinais. Então, assim, é muito... A gente fica treinado que não consegue não perceber mais depois, né? Não desliga mais a chavinha.
É. Desliga mais. E tem a questão, né? Porque realmente aumentou muito a incidência, né? Se a gente tem aí o estudo do JAMA, que fala de um para cada 44, o CDC, um para 34, né? A gente vai encontrar uma criança.
Vai, a gente vai.
Fatalmente vai encontrar uma criança autista nesses lugares, porque vai ter.
Com certeza. Com certeza. Os meus meninos começaram a fazer escotismo agora e os meus dois estão no espectro do autismo. Eu já trabalhava com autismo antes deles terem um diagnóstico, né? Foi uma coincidência aí. E no grupo escoteiro deles ali tem, sei lá, acho que 40 crianças, mais ou menos. 40 lobinhos, que eles chamam nessa fase, nessa idade deles, né?
Qual a
Tem
idade que
quatro.
eles estão?
Eu tenho um de 6 e um de 7, fazendo 8 agora em fevereiro já. Bem próximo.
Tá.
E, assim, desses 40 meninos, 4 têm autismo. É claro que os pais de crianças com autismo também, ali tem um viés, é mais do que a média, né? Mas é porque os pais de crianças com autismo também querem criar oportunidades de socialização, acaba levando o escotismo também. Então, essas crianças reconhecidamente têm autismo, e são 4 num grupo de 40, né? É claro que não é 1 para 10 na realidade, mas a
É,
gente consegue achar em todas as
exatamente.
salas de aula praticamente uma criança com autismo hoje em dia.
Sim, vai ter mesmo. Thiago, me fala um pouco sobre, né, falando mais sobre a questão de bebês, né? Como que, aí respondendo aqui, como nós podemos ajudar aí mães, também profissionais que estejam nos ouvindo, como que você pode fazer aí, pelo menos, identificar uma criança de risco para autismo, que você fala, não, olha, precisa de uma avaliação mais específica, procura um especialista, como que a gente pode entender isso, uma
Isso
ferramenta
é
interessante?
bem interessante. É importante a gente perceber o seguinte: os sinais de risco em bebês não são necessariamente os mesmos de uma criança de 2 a 3 anos de idade, tá? Frequentemente, um bebê de 10, 12 meses com sinal de risco, ele não vai estar fazendo, por exemplo, ponta de pé. Ele nem anda ainda, como é que faz ponta de
Né?
pé? Não é? E a gente tem que lembrar que, por exemplo, tem aquela avaliação que eu falei, né? O Autism Observational Scale for Infants, AOSI, né? Que é essa escala de autismo em bebês, que eu, inclusive, fiz um vídeo no YouTube, justamente sinais de risco em bebês. Vocês jogarem Thiago Lopes sinais de risco em bebê, vocês vão achar esse vídeo. É um vídeo com 1 milhão e tantos mil visualizações. É um vídeo que realmente acabou sendo muito requisitado, porque eu acabei fazendo com esse instrumento. Então, essa é uma forma de você entrar lá e ver um pouco o que eu estou descrevendo e ver se esses sinaizinhos batem. Agora, olha que interessante. E eu vou trazer alguns aqui para a gente desses sinais. Agora, nesse vídeo que eu descrevo 19 sinais de risco, basta a criança ter quaisquer um desses 5 desses 19, que já é considerado sinal de risco, já é risco de autismo. 5 de 19. Agora, as pessoas muitas vezes fazem assim: ah, ele não olha no olho, ele ainda não balbucia, ele ainda não direciona a vocalização para a gente, ele ainda não sorri tanto para a gente,
Não
ele faz umas
aponta.
estereotipias, mas ele não anda na ponta do pé, então não é autismo. Peraí, tem bico de pato, pena de pato, pé de pato, olho de pato, mas não é pato, porque não tem, sei lá, o rabicó? Não, gente, não é assim que funciona. Primeira coisa que eu tenho que saber é o seguinte: eu não preciso apresentar todos os sinais de risco para estar no espectro do autismo. Nessa escala que eu descrevo lá no vídeo, por exemplo, de 19 itens, se 5 der positivo, você já tem risco de autismo para aquele bebê. Então, vamos falar de alguns deles. Uns a gente já
Vamos.
mencionou, né? Que é esse contato visual,
Sim.
Gente, um bebê de 2 meses já fica sustentando o contato visual na mamada. Um bebê de 6 meses, quando você fala com ele, ele já está olhando para você no olho e sustentando o olhar. Não é aquele olhar que, de repente, foge, olha um pouquinho e foge, ou que fica fugindo do seu olhar. Ele olha no olho, e não é na boca, é no olho que ele olha. Então, como é que
é assim? É importante saber isso, né? Que não é...
Não é no nariz, não é na boca. Porque na boca, às vezes, eles estão olhando para ver a sincronização de som e movimento, que é mais um sinal de risco de autismo, né? Então, é no olho. A sua criança olha e sustenta o olhar com frequência, uma coisa importante. Segundo, ela, quando vai, ela vocaliza com frequência, isso aqui a partir dos 6 meses, gente, ela já tem que estar vocalizando e dirigindo para você a vocalização. Olhando para você, dirigindo a vocalização, né? Incomodada aqui, é assim, ó, é para você aqui esse som, tá vendo? Ó, eu tô dirigindo o som para a pessoa, então...
Chamando, querendo chamar a atenção, né?
Exato. Então, não é só vocalizar, é vocalizar de forma dirigida. Outra coisa, tem alguns gestinhos que aparece já até mesmo em bebês ali de 8, 9, 10 meses, que às vezes é uma coisa de ficar olhando a mão fixamente assim na frente, contra a luz. Às vezes tem um que faz assim com a mão, uma mexidinha. Às vezes tem uma coisa de ficar fazendo uns movimentos meio atípicos assim com a mão. Nem toda criança.
Até a questão da mãozinha assim, que a minha filha fazia, né?
Flapzinho assim é mais raro em bebês, mas eu já vi acontecer. É mais raro. Esse aqui geralmente vai aparecer, desse jeito geralmente vai aparecer por volta dos 18 meses. Dos 9,
mas não era bem assim, era tipo um negocinho meio assim, sabe?
Assim,
era meio.
Às vezes umas posições meio atípicas.
Era com o pezinho também, Thiago, com o pé.
Esse é um outro sinal de risco. Não responder tão frequentemente ao nome. Você chama e a criança. Gente, criança típica, a partir de 6 meses, 8 meses, de 10 vezes que eu chamo, 7, 8 ela tem que olhar. Ah, não, mas ela tá interessada no brinquedo. Tá, mas eu chamo 10 vezes, ele olha só 3, porque tá interessado no brinquedo, ela já tem hiperfoco em objeto, tá? Esse é um outro sinal de risco que aparece muito em bebês bem pequenininhos. Tem objetos de preferência que só busca aquele, que é aquele o tempo inteiro, que quer ficar segurando, que quer buscar aquele brinquedo e fixa muito tempo no mesmo objeto. Você vem brincar num ambiente aqui... Ela não partilha os interesses, ela não pega o brinquedo e mostra pra gente. Ela pega o brinquedo e fica brincando ali, sozinha, né? Focada naquele mesmo brinquedo, tá? Geralmente, ali, quando eu já tô com 10, 12 meses, já tem uma pobreza de imitação. Se eu bato a mão assim, gente, um bebê ali de 7, 8 meses, ele já bate a mão também. Ai. Movimentos muito simples, assim, de bater a mão, de levantar o bracinho... Geralmente, com 7, 8 meses, a criança já está fazendo.
Fazer tipo, você faz assim...
Verdade. A criança faz de volta. Então, essa imitação de ações com objeto, pega um chocalho e tchá, 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 dá para a criança. E aí, ela não imita imediatamente. Geralmente, essa imitação, de novo, 7, 8 vezes. De 10 vezes que você apresenta uma imitação simples dessas, 7, 8 a criança imita. Para ações simples, né? Uhum. Bater uma bolinha no chão. Jogar uma bolinha para baixo, levantar o braço, fazer esse com a boca. Então, esses sinais dela não imitar também é um sinal de risco, claro, em bebês. Outra coisa, pego a criança, jogo para cima, jogo para cima, jogo para cima, paro, provoco, eu vou jogar. E aí, ela fica ali, ela tá rindo, mas ela não tá rindo para você. Ela não dirige aquele sorriso como eu quero partilhar esse afeto. Então, esse é um outro sinal de risco. Ela não partilha o afeto durante as rotinas sensório-sociais. Outra coisa que muitas vezes
acontece... Às vezes parece até evitar o olhar, né, Thiago? Que nem joga para cima, em vez de olhar para você, evita um pouco, porque está muito perto, né?
E aqui, além dela não olhar para você com um sorriso, ela tá rindo, ela tá achando divertido, mas ela não partilha, né? Assim, ó, tá vendo como ela acha legal? Ela não ri para você. E quando você para, geralmente um bebê rapidamente, com 6 a 8, 9 meses, ele já aprende a... Você vai lá e faz cosquinha, 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 para e provoca. Ah, eu vou. Ele aprende a olhar para você fazer de novo. Às vezes ele aprende até a fazer...
Como eu tô falando assim, quero mais, né? E aí?
Ele olha, ele vocaliza, ele mexe os bracinhos para pedir mais. E aí tem outras crianças que têm esse sinal de risco que ela não faz isso. Você faz a cosquinha, você vê ela tá rindo aqui, mas ela tá parada esperando. Ela não sabe que ela pode fazer assim, por exemplo, para ganhar mais cosquinha. Então ela não tem essa compreensão sutil, né? Outra coisa, frequentemente, quando eu tenho uma criança ali, um bebê de 6 a 1 ano até, ele tá brincando com um brinquedo. Se você tira da mão e dá outro, bebê nessa idade, gente, na hora ele faz um... E já pega o próximo e já distrai como se nada tivesse acontecido. Agora, as crianças que têm risco de autismo, muitas vezes ela faz o quê? Você tira um objeto e dá outro, ela não quer, ela quer aquele, ela fixa naquele, ela tenta voltar naquele, e ela fica muito fixada naquele objeto específico. Você tá numa sala ampla, cheia de brinquedos, ela não vai... Depois de já engatinhar ali por volta dos 8, 9, 10 meses, quando já está engatinhando, ela não vai necessariamente explorar a sala, não vai necessariamente buscar outros objetos, outros cantos. Ela vai muitas vezes escolher alguns brinquedos aqui e parar e ficar só neles de forma repetitiva. Geralmente são ou mais irritáveis ou são muito apáticos também. Aquela criança que é muito calma, que não reclama de nada.
Quieta, né? Muito, não balbucia. Então, bebê que não dá trabalho, né? É. Ou que não dá trabalho nenhum, porque não chora, não... Né? Um bebê silencioso demais, os extremos, não, né? Ou aquele bebê que chora o tempo todo.
Ou que chora o tempo todo. Os dois extremos não tá dentro do esperado. É. Verdade. Gente, não é normal uma criança não dar trabalho. Meu Deus, um bebê não dá trabalho. Né, assim,
se você como assim, peraí.
Aí vai você falar assim: pelo amor de Deus, eu acordava de madrugada todo dia. Os bichos eram bravos pra caramba. Você não vem com essa vida boa pra mim no porpério, não. Você pode falar que é difícil. Tô brincando, gente, mas é difícil. Geralmente é difícil, tá? O que mais que a gente tem?
Acho que é legal falar, Thiago, sobre que eu vejo muito assim, que é interessante você colocar pra bebês. É a questão da atenção compartilhada, né? Que é e que dá para identificar desde bebê, que é quando você está aqui mostrando um brinquedinho, né? E a criança está olhando o brinquedo, está brincando e ela olha para você e continua brincando. Olha para você e continua brincando. Fala, nossa, isso, olha só que legal, né?
Essa partilha tá do interesse, ali, né? Achei uma coisa que eu gosto. Eu olho para você para ver a sua reação. Né?
Tipo, isso, nossa, olha isso aqui, que legal! Quero dividir, isso, né?
É muito frequente.
Não é aquele negócio que fica e não olha.
E a criança fica aqui, ela acha super legal, mas ela não olha para ver o que, que você achou, né? Eu tive uma criança uma vez que já tinha passado por vários profissionais e eu sempre começo a minha observação de sinais de risco da seguinte forma: entra aqui, eu fico conversando com o pai, deixa a criança à vontade. Por quê? Porque eu quero ver o que ela faz. Se ela vai buscar de forma repetitiva, se ela vai buscar a gente ou não. Esse menino, por exemplo, passou 47 minutos brincando sozinho, sem nenhuma vez fazer essa partilha da atenção que você falou. Nenhuma vez a criança veio mostrar o que ela achou de interessante. Demorou 47 minutos para ele fazer a primeira interação com a gente. Gente, esse menino tinha 2 anos de idade.
Qual
idade ele tinha? Isso daí, um bebê de 10 meses já não passa esse tempo brincando sozinho. Um bebê de 10 meses fica 3 minutos brincando sozinho. Ele já quer buscar alguma coisa, já quer que você brinque junto, já quer mostrar alguma coisa. Entende? Ele já quer partilhar desse jeito. Ele já olha para ver qual que é o seu interesse, se você respondeu, se você achou legal ou não. Outra coisa...
Uma coisa que é interessante, Thiago, por exemplo, um bebê que já engatinha, né? Aí com 8, 10 meses, você já consegue perceber isso porque ele vai até você ou chama. Um bebê que não engatinha, você falando, meu bebê ainda não engatinha, muito novo. Ele vai chamar, vai mostrar o bracinho, vocalizar, vai começar a tossir. A mãe fala assim, o bebê toca. Porque quer chamar a atenção da mãe, porque você olha, que legal, tossiu.
É verdade.
Então,
outra
gente,
coisa
o bebê
que
tem que existir. Né, Thiago? Eu falo que o bebê tem que
presente.
Assim, ele tem que marcar presença, ele tem que falar, tô aqui, vocês estão me dando atenção, né?
Outra coisa que a gente pode fazer também, ali dos 6 aos 9, 12 meses já para identificar sinal de risco em bebê, outro sinal de risco é o seguinte: você pega um brinquedo e coloca aqui, ó, a mais ou menos um braço de distância da criança. Pode ser alguém segurando a criança de frente, a outra pessoa vem aqui e coloca o brinquedo aqui, né? De um lado. a mais ou menos aí um braço de distância do bebê, não mais longe do que isso. E quando a criança olha para o brinquedo, você pega aí, mexe ele para o lado numa velocidade, como se fosse velocidade de escrita, tá? Para o outro lado, para o lado oposto. A criança, gente, bebezinho nessa idade, ele tem que acompanhar. Se ele está olhando aqui, a hora que você mexe, ele distrai com outra coisa, é um sinal de risco de autismo em bebês também. Outra coisa, eu pego um objeto, estou segurando o objeto aqui, tá? A hora que a criança olha para o objeto, na distância aqui, mais ou menos do meu ombro até o outro ombro aqui, ó, eu faço aqui, seguro um objeto. A hora que a criança olhou, eu vou lá e levanto o outro. O que, que eu espero que a criança faça? Que ela está olhando o objeto que eu levantei, a hora que eu levanto o outro, ela já muda para o outro lado. Então, ela tem facilidade de desengajar a atenção de um estímulo para o outro. Se a sua criança não faz isso, é sinal de risco de autismo para um bebê. Está olhando o objeto, você vai lá e levanta o próximo, ele não muda para olhar o que você levantou, sinal de risco também. E olha só como os sinais são diferentes para o bebê. Para uma criança maior, a gente olharia o quê? Faz flapping, ponta de pé, acende e apaga a luz, abre e fecha a porta, olha os carrinhos de lado. Tem tendência de ficar girando rodinha de carro. A gente já vai olhar sinais um pouco mais claros ali, mais clássicos, inclusive, né? Outro sinal de risco para o bebê, fica fixando luz. Não é natural o bebê ficar fixando a luz ou o ventilador por muito tempo, né?
A gente fala aí muito tempo, né?
É. Outra coisa, não coordenar a mãozinha com o olho. O bebê, geralmente, quando ele vai mexer uma coisa, ele está olhando para a mãozinha já, para ver o que ele está mexendo. Isso, a partir dos 6 meses, já é bem claro. Então, ele já está olhando para a mãozinha quando ele mexe num objeto. Se a criança está mexendo aqui no objeto e olhando para outra coisa, sinal de risco de autismo também para o bebê, tá? Então, vocês veem como é sutil, é diferente. Outra coisa é atipicalidades motoras, aquela coisa dos gestos que a gente falou, mas também atrasos motores. Gente, ó, sentar firme sem ficar caindo toda hora aos 6 meses de idade, tá? Ficar fazendo movimentinho de rampa ou já até começar a engatinhar por volta ali dos 7, 8 meses, né? 9, ele já começa, 9, 10, 11, ele já começa ali a engatinhar. Aquela criança que pula o engatinhar, que muitas vezes você vai olhar o histórico de criança com autismo, o que que era? Não, ele sentava e de repente ele começou a ficar de pé, a hora que foi ver ele já estava andando. Ele pulou o engatinhar. Aí você vai olhar, é uma criança que tem, além do autismo, um transtorno de planejamento motor. Aí como era difícil sincronizar braço e perna, dissociação de cintura, elevação de pescoço, como era difícil fazer isso, a criança nem engatinhou. Ela aprendeu a andar direto. É, só que lá na frente você vê que ela tem dificuldades motoras. Então, esses atrasos motores já são considerados sinais de risco também. Então, assim, são vários sinaizinhos, mas eles são diferentes dos sinais clássicos que geralmente a gente encontra em crianças maiores.
Então, essa questão do atraso... Ah, uma coisa que eu queria falar também, Thiago, que eu acho que é legal, é da triangulação. Por exemplo, você tá com um livrinho, né? Ah, o livrinho, aí a criança olha para você, olha para o livro, né? Olha, isso é muito também legal de fazer para bebê.
É verdade.
Porque a criança olha para o livro e triangula o olhar. Gente, você
com
não
nove
vê...
meses, com 9 meses, isso já tem que estar bem consistente. Você tá mostrando o livrinho, o bichinho não sei o quê. E para e fica olhando. A criança geralmente faz o quê? Ela olha na hora no seu olho e volta a olhar no livrinho de novo. Ah, ó, não sei o quê. E olha para ela. Quando você olha de volta, ela olha também. Né? Com 9 meses, que é essa triangulação. Triângulo, né? Eu, você e o livro. Por isso que tá falando da triangulação. Verdade, Kelly. 9 meses já tem que estar lá isso aí.
E uma coisa que a criança não faz... Você vê assim... Se a criança não faz isso, ela perde a oportunidade de aprendizado, né? E aí, porque ela não olha, ela não acha o outro interessante. E o que eu falo, olha isso, Thiago, eu falo isso para os pais, por exemplo, diagnóstico ali precoce e tal. Você fala assim, tem que, ou entende que existe um risco e que precisa estimular. Aí é como se fosse uma curvinha, né? Tá assim, né? Uma curva. Vou colocar aqui. Que eu acho que até você já mostrou essa curva, né? Eu acho que numa aula, inclusive, por exemplo, aqui tem a normalidade e aqui tem a criança que tem um risco. Tá o tracejadinho. Então aqui, eu não sei se dá para ver. Aqui é a normalidade, né? Aí se a criança tá um pouquinho abaixo, no
Cada
começo não é um
vez.
negócio grande, só que com o tempo isso se afasta tanto que fica um déficit intelectual muito, 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 um déficit
É aquela
intelectual.
coisa. 31% das crianças com autismo, mesmo com o tratamento, terminam com deficiência intelectual. Agora, sem, esse percentual é muito mais alto, né? Então é aquela coisa. A curva no começo, esses sinais que a gente está falando, inclusive aqui, que a gente observa em bebês, são sinais muito sutis. Só que é aquela coisa, quem não olha no olho não aprende a imitar. E aí vai virando aquela bola de neve. Aí ele começa a brincar de forma repetitiva, e depois o cérebro já tem menos plasticidade, a capacidade de adaptação e de readaptação, e de plasticidade cerebral, de readaptação do cérebro é menor. Então, acaba que a gente não consegue o mesmo desenvolvimento do que se a gente tivesse começado cedo. Então, tem vários modelos de intervenção hoje, gente, com demonstração de eficácia para bebês, muitas vezes para criança pequenininha, para bebês. Para criancinhas ali de 9, 12 meses, 18 meses, 24 meses, a gente já tem modelos de intervenção que são validados e que têm demonstração científica de eficácia para essas crianças, né? Tem o modelo precoce de Denver, tem o modelo Jasper, tem o PRT, que no Brasil ainda é um pouco menos difundido, mas agora tem bastante gente já estudando. Tem os próprios modelos baseados nos princípios da análise do comportamento, né, em ABA, tem a Verbal Behavior. Então, tem vários modelos hoje que já foram estudados, comparando as crianças que receberam estimulação precoce, intensiva, usando esses modelos, e as crianças que não receberam ou receberam só uma horinha de terapia aqui e outra ali. E a diferença é brusca. É naquilo que a Kelly mostrou, aquela curvinha que a criança vai cada vez ficando mais para trás, para trás, para trás, ela podia ter modificado drasticamente, acelerado muito mais o desenvolvimento se tivesse recebido a intervenção. E isso, gente, não é chute. Isso é baseado em evidências. Esse estudo que você está até falando do gráfico é um estudo de um cara que chama Lars Klintwall. Escreve com K-L-I-N. TWALL, Klintwall, 2015 esse estudo, e ele compara crianças que receberam terapia intensiva e não intensiva, e mostra a diferença dessa curva de aprendizado, é surreal a diferença. Muitas vezes tira as crianças da zona que seria da deficiência intelectual para a zona típica de desenvolvimento, né? Que é aquilo ali, esse tracejadinho que ela está mostrando, quando começa, vira uma curva bem mais para cima. Então, é esse nominho aí, ó, Klintwall 2015. Se vocês jogarem isso no Google Scholar, tá em inglês, mas dá para vocês verem esses gráficos e interpretarem e entenderem os gráficos. Realmente são muito claros. Muito mesmo. A diferença é drástica de desenvolvimento.
Tiago, eu vou mostrar aqui rapidinho como que a gente pode fazer uma dica. Aí eu vou colocar na tela inteira para mostrar para o pessoal e eu já volto
Ótimo,
com você.
claro. Maravilha. Tá certo.
Olha só, gente, por exemplo, eu estou com esse livrinho aqui e eu quero fazer aquela da triangulação. O que eu falo para os pais é que às vezes eles deixam de estimular a criança da idade adequada. Porque eles querem, tipo, ler o livro para a criança que ainda não sabe ler, ou falar muitas palavras ao mesmo tempo com uma criança que está começando a falar as primeiras palavrinhas. Então, por exemplo, como que eu leio esse livro para minha filha? Né? Eu tenho que ser divertido. Primeiro que a criança tem que estar de frente para mim, ela tem que estar olhando para mim, né? Então, eu tenho que estar na mesma altura dos olhos dela, eu estou sentada, a criança está aqui na mesma altura dos olhos, e eu estou com o livro na frente e muito perto do meu olho. Então, aqui, por exemplo, se tem um buraquinho, eu falo assim: ah, Esther, olha só, cadê a mamãe? Ah, achou? Então, é esse tipo de brincadeira muito lúdica, a criança busca o olhar, olha, fala: ah, olha aqui, o leão, 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 leão. Então é isso, você busca atenção e vai repetindo a palavra, fazendo a criança olhar para você e interagir com você. Isso é uma forma de triangulação muito legal, tá? Então aqui, por exemplo, tem a zebra. Até é bom não ter muitas figuras, tá, gente? Justamente para ficar mais simples. Então, por exemplo, a zebra aqui, eu falo assim: "Ah, oh, a zebra! Zebra! Como que a zebra faz?" Eu não sei muito bem o som da zebra, mas a gente pode fazer um som que a gente saiba, né? Mas aí a gente inventa, faz pocotó, 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 faz alguma coisa. O macaco, né? Então você fala: "Ó, oh, macaco! Macaco!" E você não precisa ficar falando muito lento, tipo macaco. Não. E nem com baixa estímulo, né? Com um baixo, né, entusiasmo. Tem que ser sempre muito entusiasmado e com um alto nível de engajamento e também até meio teatral, sabe? Eu falo que tem que deixar um pouco a vergonha de lado e fazer a criança se estimular. Tipo, ah, que legal, macaco! Aí você faz, macaco, Aí faz o barulhinho e o som do macaco, tá, gente? Isso aqui é baseado, né? A gente vai falar um pouco sobre mais a abordagem naturalista, mas se baseia no modelo Denver, né? Que é uma terapia mais naturalista, que você traz a criança para o jogo. E eu acho que é legal, né? Daqui a pouco a gente vai conversar com o Thiago para falar mais sobre como estimular a criança e também fazer esse tipo de terapia, né? É uma terapia, é um tipo de tratamento, né, em relação ao autismo, mas que é uma terapia naturalista, é algo que está ligado à brincadeira, ao jogo, e também faz com que a criança aprenda muito. Eu fiz isso muito, muito, muito com a minha filha, e é um jeito de brincar que para crianças típicas ou atípicas funciona muito. Então, eu vou trazer aqui o Thiago de volta. Thiago, deixa eu ver, pode ligar, liga o seu áudio, vê se está.
Pronto.
Aí.
E aí, estão me ouvindo bem? Não.
Estamos ouvindo. Thiago, eu estava falando sobre a questão do Denver, né? Da terapia naturalista, enfim. Que eu falo que uma vez que você aprende dessa forma, eu acho que é difícil você não fazer dessa forma para o aprendizado da criança,
É
porque é um negócio
verdade.
incrível, meu Deus, é maravilhoso como
Funciona
funciona.
muito, né? É,
E eu
realmente.
queria que você falasse um pouco agora sobre essa parte, né, do tratamento, terapias naturalistas, outras, né, que a gente sabe que tem muita evidência aí para criança. E principalmente para bebês, né, que estamos falando especificamente aqui de bebê.
Então, assim, é muito importante, primeira coisa, acho que é os pais e profissionais saberem o seguinte: se eu vou trabalhar com crianças com autismo, se eu vou estimular minha criança com autismo, se eu vou estimular minha criança com risco de autismo, eu tenho que utilizar um tratamento baseado em evidência, que já foi testado, que teve resultado, que a gente sabe que ele consegue ajudar essa criança a catalisar, a acelerar o seu desenvolvimento nas áreas específicas do autismo. Não adianta eu querer fazer tratamento com baixa intensidade, eu querer fazer tratamentos que não têm demonstração de eficácia. É aquela coisa, gente, eu tô com dor de cabeça, eu tomo um remédio para dor de cabeça e tomo numa dose adequada, porque se eu tomar uma dose muito baixa ou um remédio para outra coisa para tentar sarar a cabeça, não vai resolver. E para dor de cabeça a gente usa remédio baseado em evidência, para tratamento de autismo a gente vai lá e faz tratamento que não tem demonstração nenhuma de eficácia. Então, não adianta, tá? É atrapalhar o desenvolvimento, enxugar gelo, gastar recurso e perder a oportunidade da criança se desenvolver. Então, hoje existem vários modelos. Todos eles se baseiam numa ciência que se chama análise do comportamento aplicada. Aí a gente tem métodos que são mais estruturados, mais naturalistas. Mas naturalísticos, depende da tradução que você for pegar aí para o português. Esses mais estruturados também têm, muitos deles, demonstração de eficácia. Só que muitas vezes eles usam mais estrutura, tem mais repetição. O terapeuta controla um pouco mais o ensino, o terapeuta que controla o que a gente chama de reforçadores, que são aquelas coisas que potencializam o comportamento, porque a criança gosta e está buscando e vai querer fazer mais vezes o comportamento para ter acesso de novo ao reforçador. Então tem um controle que é muito mais do terapeuta. Agora, quando a gente fala de intervenções naturalistas, que geralmente essas intervenções têm algumas características. A primeira delas é elas levam muito em consideração a própria motivação da criança, os próprios interesses da criança ou do bebê. A gente geralmente brinca no chão, brinca usando os próprios brinquedos que a criança busca. Então, isso torna ela muito mais fácil de ser feita dentro de casa, de ser feita na escola, no parquinho, quando eu vou trocar a fralda, porque eu estou usando os próprios interesses da criança para ensinar. A gente usa muito também, a gente tem um cuidado muito grande nessa leitura da motivação da criança. E a gente brinca criando variações para tentar trazer essa criança o tempo todo para a interação social, para aumentar essa reciprocidade. E a gente monitora essa reciprocidade num modelo mais naturalista, como o Denver, por exemplo. A gente quer garantir que tenha trocas de turno o tempo todo, que a gente, a criança, observe o que eu estou fazendo, que eu participe de igual para com a criança. Então, ao invés de eu só falar corta, e a criança corta, corta de novo, a criança corta, corta de novo, a criança corta, eu sou parceiro de jogo. Eu enrolo aqui, já corto umas, já dou, a criança corta mais um pouco, já enrola um pouquinho. Se ela está cortando, eu também vou cortar. Se ela está encaixando, eu também vou encaixar. Se ela está empilhando o bloco, eu também vou empilhar. Eu também vou fazer as coisas que a criança propõe. Eu parto do pressuposto que eu tenho boas ideias, mas a criança também tem. E a gente troca turnos e brinca de forma que eu passo a ser um parceiro de jogo. Eu passo a brincar junto. Eu não estou ali coordenando a criança ou mandando na criança o tempo inteiro. Eu estou brincando junto. Parece óbvio, mas a maioria dos modelos não levam tanto isso em consideração. São mais estruturados, vão usar outras coisas para garantir que o comportamento aconteça. Às vezes, sei lá, você ensina a criança a rolar a bola, na hora que ela rola a bola, eu vou lá e dou uma luzinha que ela gosta. O que tem a ver? Não tem nada a ver com a bola. Já aqui, muitas vezes, nessa brincadeira, o que faz? Quando ela rola a bola, eu pego e rolo de volta. Ela rola de volta, eu rolo de volta. Para gerar essa troca. Ou quando ela rola a bola para mim, eu vou lá e faço alguma coisa engraçada com a bola. Põe, põe, põe. E aí ela rola de novo para eu fazer de novo. Porque ela está buscando esse efeito que é muito mais natural, muito mais social. A gente não fica o tempo, muito bem, você rolou a bola o tempo inteiro. Porque isso não é natural. Sim. Ninguém fica fazendo isso na vida o tempo inteiro, né?
Exato.
Então, o ambiente é mais natural também. A gente evita ficar só sentado na mesinha, com os brinquedos só na mesinha, que a criança não pode sair, que não tem nada nas paredes. A gente brinca e faz a terapia num lugar, em lugares que são naturais, no quarto da criança, na sala, na escola, com todos aqueles brinquedos, para a criança aprender, inclusive, a lidar com o excesso de estímulos, para conseguir aprender a brincar com aqueles brinquedos num ambiente natural. Porque senão ele aprende a brincar numa salinha toda controladinha de terapia, que tem só uma mesinha, tudo branco. O dia que ele chega no quarto de brincar de um coleguinha, ele fica mais louco que o Batman. Não funciona, não dá certo, entende? Então, a gente brinca num ambiente natural da criança. A gente gerencia muito essa atenção. A gente quer garantir que a atenção da criança esteja muito na gente e que ela distribua muito a atenção entre eu e o objeto, que ela não fique só focada no objeto. Então, a gente traz para a linha do olhar. A gente faz coisa engraçada para garantir que olhe no olho. A gente
intercala com rotina sensório-sensorial.
Intercala com essas rotinas, as rotinas sensório-sociais que a Kelly trouxe, que ela já deve ter feito um monte, são brincadeiras sem objeto. Brincadeiras típicas de criança. Cantar musiquinha, fazer cosquinha, soltar bolha de sabão, jogar a criança para cima, balançar a criança, colocar dentro de uma caixa e sair arrastando de um jeito que ela olhe para mim. E quando eu faço essas brincadeiras, eu crio pausas. Então eu coloco na caixa e saio arrastando a criança e paro. Eu vou puxar.
Aí faz aquilo.
Vai de novo, é isso.
Vai de novo.
Então, a hora que ela olha, que ela vocaliza, que ela faz gesto, eu continuo. Então a criança percebe, peraí, eu é que controlo esse cara doidão aí, ó. Essa mocréia aí na minha frente, se eu dou um sorriso para ela, ela faz de novo. Então isso vai ajudando a criança a perceber que ela é capaz de trocar mensagens com a gente, ela é capaz de comunicar, ela é capaz de interagir, e que quando ela interage é divertido.
E quando ela olha para o outro, ela consegue as coisas mais rápido, ela tem vantagens, né?
É, e isso faz a criança perceber que, assim, a terapia também, a gente trabalha muito para que ela seja o máximo possível afetiva, divertida, carinhosa, agradável. Então, a gente trabalha para que a criança aprenda a ter esse prazer na interação social ou aumentar o prazer que ela já tenha nessa interação social. A gente quer, o primeiro objetivo desses modelos mais naturalistas são, né, como o modelo precoce de Denver, é trazer a criança de volta para o círculo e para a interação social. Isso é central, legal. Isso é crucial. Porque
senão
a criança...
você não consegue as outras coisas.
Não. Porque
imagina,
o olhar...
a criança fica rodando o carrinho ali e você não consegue trazer ela, porque ela não tem vontade nenhuma de sair dali.
Exato, porque o carrinho é tão legal que ela não está nem aí para você. E aí quem não olha, não interage, não troca turnos, não aprende, gente. Não tem jeito. Então esse olhar é muito central no modelo. Esse afeto é muito central no modelo precoce de Denver. A gente cria
atividades... Eu sou apaixonada.
É muito divertido. A gente cria variações com o brinquedo. A gente tenta brincar de formas não convencionais. Então, carrinho. Todo mundo faz o quê? Rola o carrinho, põe um bonequinho, abre a porta, fecha a porta. A gente já vai pegar o carrinho e muitas vezes vai, sei lá, pegar o carrinho, fazer uma montanha de declive e colocar o carrinho para descer. Aí nós vamos pegar o carrinho, vamos cobrir ele inteiro de massinha. Ou então vamos pegar o carrinho, vamos bater com um martelo para o carrinho avançar sem se empurrando com a mão. Então, assim, a gente cria variações não convencionais. Eu pego esse livro, por exemplo, o que a gente faz com o livro? Nomeia, conta a história, mostra as coisas. Agora, eu pego um livro desse aí, eu vou pegar ele e vou bater como se fosse um passarinho e sair voando, entende? Eu vou fazer uma casinha, eu vou fazer um túnel, ficar jogando bola de um lado para o outro para passar por baixo do livro. Eu vou pegar esse livro e vou transformar ele numa raquete para eu poder brincar de bater na bola. Então, eu ensino a criança que tem formas diferentes de brincar com material. Quando ela domina isso...
Aumenta o repertório, né?
Aumenta o repertório. Reduz estereotipia, facilita essa interação com os pares, com as outras crianças, porque agora ela sabe brincar de muitas formas. Então, esses princípios, gente, são alguns dos ingredientes desse modelo, né? A gente tem uma estrutura de atividade, a gente tem muito afeto, a gente tem muita interação, a gente usa a motivação da criança, a gente segue a liderança dela, a gente busca os objetos favoritos, as brincadeiras favoritas, a gente cria variação, a gente gerencia essa atenção para aumentar ela, a gente gerencia a reciprocidade para aumentar a observação do que eu faço, para que a criança me perceba como parceiro de jogo. Então, assim, eu acho... muito completo, trabalha todas as esferas do desenvolvimento na mesma terapia. Eu trabalho comunicação receptiva, que é a compreensão, trabalho comunicação expressiva, que é a fala ou os gestos, trabalho ali também imitação, motricidade fina, motricidade grossa, essa atenção compartilhada, o comportamento para não ser tão brigão, independência pessoal, trabalha comportamentos sociais, então imitação, cognição... Todas essas esferas do desenvolvimento, eu trabalho dentro da brincadeira. A intervenção usa o jogo, usa a brincadeira como mecanismo de ensinar. Quem olha de fora nem percebe que é uma terapia.
Não,
acho que é só brincar.
Parece, nossa, vai ficar brincando o tempo todo.
É.
Mas é isso. E é bem, e assim, não parece, né, Thiago? Porque não é para parecer algo mecânico, robotizado, mas é estruturado e tem objetivos. Uhum. Então você não vai brincar... Obviamente, né, que você vai brincar. Mas você vai brincar com o objetivo. Qual o objetivo daquele jogo? Então, cada jogo, cada forma do brincar tem um objetivo. Ah, eu quero que ela aprenda a empilhar o bloco. Ah, eu quero que ela aprenda a...
apontar, a falar.
Apontar, a falar.
A cor.
Exatamente. E ah, eu quero que ela faça pareamento aqui do igual. Então, cada... E obviamente, isso vai fazer também, né, o jogo em si, sempre vai aumentar contato visual, interação social, além dos objetivos, vai, de funções executivas, cognitivas, motoras, que aquela criança tem.
E que então, são baseadas numa avaliação individualizada da criança. Então, até no finalzinho do manual desse modelo, tem um checklist com 480 habilidades que monitora ali dos 9 aos 4 anos todas as habilidades que geralmente uma criança típica adquire, te ajuda a identificar quais são os déficits, quais são as dificuldades, quais são as forças da sua criança. Porque aí quando eu identifico isso, eu consigo realmente desenhar um plano que é exatamente as necessidades da minha criança. Ele usa a psicologia do desenvolvimento infantil. Então eu vou ensinar numa ordem que permite a criança ir construindo o que a gente chama de comportamento pivô. que são os comportamentos que servem de sustentação para o desenvolvimento e aprendizado de múltiplos outros. Por exemplo, se eu não aprendo a imitação com objeto, eu não aprendo a imitar você fazendo pontinhos, riscos, traços. Se eu não aprendo a imitar você fazendo pontinhos, riscos e traços, eu não aprendo a imitar você fazendo formas. Se eu não aprendo a imitar você fazendo formas, eu não aprendo a imitar letras que você desenhou. Se eu não aprendo a imitar as letras, dificilmente eu vou aprender a escrever. Então, vocês estão vendo que um comportamento lá atrás serviu de base para o desenvolvimento dos outros? Se eu não tenho pinça, porque eu não desenvolvo esse comportamentinho de pinça, fica difícil eu ter a trípode para pega do lápis para desenhar, pintar, pintar com precisão, né? Então, tudo isso, eu identifico quais são as dificuldades da minha criança, começo a trabalhar esses comportamentos que servem de base e vou ensinando os mais complexos dentro da terapia. Então, tem plano de intervenção. Eu anoto para falar, eu coleto o dado para ver se está avançando ou não. Então, é aquilo que a Kelly falou. É tudo lúdico, brincando, dentro do jogo, nem parece terapia, mas tem estrutura, tem plano de intervenção, tem objetivo, tem coleta de dados. É uma ciência, né?
É até importante falar isso, porque às vezes os pais falam assim, nossa, mas é só isso, a terapia é ficar brincando com a criança? Se for fazer assim, eu também faço, né? Uhum. E aí parece que é uma coisa que não está tendo uma estrutura, um objetivo ali. Então, é importante os pais saberem isso. E é muito lúdico, né?
Fato, muito enfim, lúdico, é. Muito interessante. Muito lúdico.
E os pais também, obviamente, com treinamento e entendendo também como fazer um modelo, eles também conseguem estimular em casa. Então, muito que eu fiz com a minha filha, né? E faço com ela. Até hoje
Tem um livro muito bom que se chama Autismo. Compreender e Agir em Família. É um livro branquinho, com a mãozinha, com uma criança com a mão assim, toda colorida.
Da
Sally Rogers e da Geraldine Dawson e da Laurie Wismar. São as três autoras. Geraldine Dawson, né? Vou colocar em português, fica mais fácil. Sally Rogers, que é Sally Rogers. E a Laurie Wismar, que é tipo Laurie Wismara, né? Wismara. Fazendo um aportuguesamento aí para ficar mais fácil para o pessoal, que esse livro está traduzido para o português, inclusive, e ele é justamente isso, ele é um manual para ensinando os pais, etapa por etapa, como estimular a própria criança. Ele é muito descritivo, muito bom.
Um excelente livro mesmo, esse livro e fácil, né? Uma leitura mais fácil, tranquila.
É, realmente, muito mesmo, muito útil. Muito legal. Bastante.
Bom, Thiago, estamos chegando aqui no final do nosso podcast e eu queria que você... Então, acho que aqui, conversando com o pessoal, né, queria que você deixasse uma mensagem, assim, falar o que que... Né, acho que uma mensagem... Eu queria que você falasse uma mensagem para os pais, né? Que é importante, o que seria algo extremamente importante para eles fazerem, prestarem atenção, e uma mensagem para os profissionais também, que você considera extremamente...
Eu acho que para os pais, a primeira coisa que eu diria é, quando eu estou com dor no coração, eu não busco um ortopedista, eu busco um cardiologista. Quando eu quero fazer uma dieta específica para melhorar hábitos alimentares, para melhorar alguma questão de saúde com base nutricional, eu busco uma nutricionista ou um nutrólogo. Eu não busco um oftalmologista. Agora, quando eu vou buscar sinais de risco de desenvolvimento que podem levar a um diagnóstico, uma suspeita de diagnóstico de autismo, não adianta eu ir em qualquer tipo de especialista. Eu tenho que buscar realmente um profissional e que seja especializado em autismo. Nem todo pediatra é especialista em autismo. Nem todo neuropediatra é especialista em autismo. Nem todo psiquiatra é especialista em autismo. Um estudo que foi feito no Canadá percebeu que entre pediatras, psiquiatras e neuropediatras, que são já especialistas, vamos lá, neuropediatra, ele fez medicina, pediatria, neuropediatria. Então, a especialização da especialização. Em média, esses profissionais tinham tido menos de 40 horas de estudo específico sobre autismo ao longo de toda a formação deles. Então, nem todo neuropediatra, pediatra ou psiquiatra é especialista em autismo. Então, quando for buscar avaliação, gente, não sai buscando de qualquer jeito, porque aí vocês vão ouvir o famoso, não é assim mesmo, espera um pouco mais. Vamos buscar o especialista de verdade? Porque aí se você ouviu um não, a chance dele ser verdadeiro é muito maior. Então, vamos buscar nomes que já tenham realmente essa experiência e que tenham esse foco no autismo, para os pais, tá? E eu acho que isso é muito importante, não adianta. E segunda coisa para os pais é, gente, quanto mais cedo começa a intervenção, melhor o prognóstico, melhor o desenvolvimento, melhor o resultado do tratamento. Não adianta fazer tratamento sem evidência científica, tem que escolher certinho o modelo, a intensidade. Existem vários, gente, não precisa ser Denver, não, pode ser outros, mas tem que ser algum que tenha demonstração de eficácia. Agora, para os profissionais, o que eu diria é o seguinte, vamos acreditar nas mães doidas? Essas mães loucas aí, geralmente, com estudo científico, elas frequentemente têm mais razão do que a gente na avaliação desses sinais de risco, elas estão lá o dia inteiro. Vamos ouvir elas melhor, vamos fazer aquilo que eu tive que fazer por indução da Sally Rogers lá, tem só dois meses, mas vamos olhar, deixa eu ver, vamos usar instrumentos para medir, para tentar realmente tentar entender, não vamos simplesmente ficar tirando impressão ou achismo, não, vamos usar ciência para a gente fazer isso, e para quem faz intervenção, gente, a gente precisa garantir que no Brasil a gente saia daquele modelinho de intervenção picada, uma hora de fono, uma hora de tel, uma hora de fisio, uma hora de psicólogo. Para um modelo com demonstração de eficácia. Esse modelo que a gente usa aqui não tem nenhum estudo que tenha demonstrado ele como sendo eficaz. Já foi reproduzido e tentado no mundo inteiro. Aquele estudo do Clint Wall que ela citou lá, que a Kelly citou, mostra claramente essa intervenção eclética de baixa intensidade, quando eu comparo picada com terapia intensiva precoce e comportamental, a diferença é drástica. Então, se eu quero ser ético e ter responsabilidade no que eu faço, eu preciso mudar minha prática, eu preciso mudar e me especializar enquanto profissional terapeuta também. Tá? Então, essa acho que é a mensagem que eu deixaria para o pessoal. Certo?
Perfeito. Obrigada, Thiago. Então, só complementando isso que você falou da intervenção, quando a gente fala de intervenção picada, tá, gente? Só para vocês entenderem, é aquela assim, vamos fazer uma horinha de fono, uma vez por semana, né? Vamos fazer uma horinha de físio. É muito pouco, né? O que a gente fala de intensidade são muitas horas, né? Então, é de 15 a 20 horas semanais.
É isso aí.
Exatamente, meio período aí de 3 a 4 horas por dia. É óbvio que um bebê, tá, isso precisa
menos.
Um bebê vai ser bem menos.
É. O bebê, muitas vezes, a gente precisa fazer blocos muito curtos. Por isso que, geralmente, a gente trabalha com intervenção parental, porque eles cansam. Então, eu faço 20 minutos de estimulação, deixo o bebê um tempo, tá todo cheio de energia, faz mais uns 20, 30... deixa mais um tempo, e aí eu faço vários blocos ao longo do dia. Às vezes dá a mesma carga horária na semana que para uma criança maior, mas quem faz são os pais, muitas vezes quando é bebezinho, porque
com uma supervisão, com uma orientação.
Com supervisão, com formação, com objetivo, com plano de intervenção, tudo bonitinho, senão não adianta. Né? Mas essa coisa da intensidade é absurdamente importante, não adianta ficar querendo enxugar gelo, gente. Eu finge que estou trabalhando, o menino finge que está ajudando a criança finge que está aprendendo, e no final das contas, quem paga o preço é a criança com desenvolvimento aquém do que ela poderia ter desenvolvido. Tá?
E vale uma coisa também que eu acho importante, muitas vezes a gente vai ter alguns entraves, por exemplo, no convênio, situações que vai falar, não, mas não autoriza, corram atrás, tá? Porque... é a vida do seu filho, obviamente, né? Estou falando aqui com pais, mas a gente não exijam, não queiram menos do que o seu filho merece, do que o seu filho precisa, sabe?
E do que ele tem direito.
E do que ele tem direito.
Legalmente, hoje falando, a legislação é extremamente favorável para que a gente tenha acesso ao serviço através do plano de saúde. E às vezes até mesmo através de prefeitura. através do Ministério Público, muitas vezes conheço várias prefeituras que estão tendo que pagar, porque a pessoa entrou com um pedido no Ministério Público, ela não tem plano de saúde, fez uma reclamação e está conseguindo via SUS, através da prefeitura também. Então, se você não tem acesso ao serviço, o que você precisa, primeiro, é de um bom médico que faça um laudo baseando em evidência e recomendando uma intervenção de acordo com o correto, que tem demonstração científica de eficácia. Segundo, se você mesmo com esse laudo não está conseguindo acesso ao serviço pela prefeitura, pelo SUS ou pelo plano de intervenção, o que você precisa é de um bom advogado ou do Ministério Público. O que não dá, gente, é para ficar sentado esperando passar o tempo, porque autismo não vai desenvolver sozinho seu pleno potencial. Eu preciso de ajuda, eu preciso de terapia.
Exato. E eu também, o que eu tenho tido um pouco de entrave aqui, né? A questão dos convênios, né? Às vezes você faz o laudo, emite um laudo detalhado, e os convênios, eles vão geralmente dificultar a nossa vida. Então, realmente precisa correr atrás, mas entendo que existe um caminho, como o Thiago falou, existe uma legislação hoje que favorece muito, e até eu acho que é importante, porque às vezes o diagnóstico não tem ainda, mas é importante você ter um diagnóstico até para você conseguir ter respaldo por lei das terapias. E isso acaba sendo mais difícil se você não tem um diagnóstico. Então procure sim, ainda que seja algo provisório, no sentido de, não provisório, mas em investigação, né? Justificando o porquê daquele bebê, daquela criança pequena, precisa de um estímulo, enfim.
Sim,
mas é o que você falou, a dúvida, o medo é mais do não diagnóstico do que do diagnóstico, sabe, Thiago? Porque o diagnóstico, talvez, não fechou, não foi. Mas essa criança foi estimulada, essa criança recebeu todo o tratamento. Agora, e a criança que descobriu 2, 3 anos depois, que a gente viu mães aqui até relatando isso?
Perdeu
aquele tempo.
É claro que sempre tem o que fazer, é claro que ainda sempre tem como desenvolver. Lógico. Agora, não é o pleno potencial que poderia ter desenvolvido se tivesse começado mais cedo. Tudo bem, a vida é assim, né? Eu olho no meu mais velho, recebeu o diagnóstico com 1 ano e 10. Quando eu olho os vídeos dele com 1 ano, eu falo, nossa, tava na minha cara, eu não percebi. Entende?
Imagina, Thiago, você trabalhando com isso, né?
Pois é, não, e eu tava com esse menino com 1 ano. Agora, o que que me faz limpar minha consciência? Quando eu tinha 1 ano de idade, a gente morava nos Estados Unidos, estava em Sacramento, eu tava ali trabalhando dentro do Mind Institute. Então, esse menino corria lá no meio, do lado da Sally Rogers, do lado do pessoal do laboratório de bebês com risco de autismo. E ninguém percebeu. Ah, se esse povo não percebeu, eu também não tinha que ter percebido.
Meu Deus,
velho. Entendeu? Quem sou eu, né? Então, isso tirou um pouco a minha culpa. Mas hoje, quando eu olho os vídeos, estava lá. Estava lá. Eu só não tinha visto. Então, gente, não perde tempo.
Caramba.
Não perde tempo.
Depois desse podcast, não pode. Não pode.
Não dá.
Corra atrás. Dá. Então, obrigada, Thiago. Resumindo aqui, gente, nós falamos sobre autismo em bebês, né? Quais são os sinais de risco para você também perceber aí no seu filho, ou você, enquanto profissional, olhando para pacientes, para alunos da sua escola, e também como é a terapia, né? Uma terapia mais naturalista, o que seria métodos de intervenção, formas de intervenção que são baseados em ciência e que realmente tem uma resposta. Falamos sobre a importância de intensidade, de diagnóstico precoce e da importância dos profissionais, né, terem esse olhar para a criança, não esperar, espera aí, daqui 1 ano você vê, daqui 6 meses. Acho que no máximo você vai propor uma intervenção, alguma coisa, e pedir para a criança voltar em 1 mês e tem que haver resposta. Não, uma coisa que eu sempre falo, que tempo para criança é vida. Então, lembre-se que o tempo para o seu filho é precioso, é a vida dele, é algo que ele vai ganhar tanta coisa, né? A gente sabe que é tão importante essa fase para os bebês, a melhor fase de aprendizado é essa, que a criança vai talvez ter o maior ganho mesmo, é essa fase dos primeiros anos de vida aí, principalmente aí os primeiros 2 anos, que obviamente, primeiro em 6 anos, mas não deixem de fazer o que é o melhor, né? O que seria o melhor tratamento para o seu filho ou para o seu aluno, paciente, tá bom?
Verdade,
então não se esqueçam, gente, de se inscrever aqui no canal e compartilhar esse podcast com mais pessoas. Uhum. Thiago, muito obrigada aí pela sua presença. E, pessoal, até o próximo podcast.
Até mais. Valeu.
Tchau, tchau.
Tchau.